de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio Lívia Grise, psicóloga intercultural e conselheira da UAI. Seguimos agora, nesse terceiro bloco, a falar sobre saúde mental e sobre como os aspectos sociais da forma como vivemos influenciam profundamente o sofrimento subjetivo. Bom, Lívia, além da cultura, do desempenho e da pressão para estar bem, que falamos muito, né, no bloco anterior, que outros aspectos sociais você destacaria hoje como preditivos de mal-estar psíquico?
Eu acredito que a aceleração. A gente vive em tempos de pressa. Né?
Tudo é para ontem, né?
Tudo é para ontem. E essa própria cultura que a gente falou do desempenho, ela pede isso, né? Você ser um profissional, né, que responda produtivamente, né, que tenha uma alta performance, e tem a ver com isso também, né? Você precisa ser produtivo, né? Você precisa ter pressa, digamos assim, para realizar as coisas, né? E aí a gente vive também com excesso de estímulos. A gente falou muito sobre a questão do uso de telas, né, por conta da rede social, né? Então, assim, o tempo todo a gente está sendo bombardeado de informação, né? Eu brinco assim que, para mim, é uma dificuldade, às vezes, abrir o computador. Porque você abre o computador, aí entra no navegador, aí já vem um aviso de atualização, né? Aí, daqui a pouco, vem um pop-up mostrando as notícias do dia. E tudo ali, gerando, né? Então, assim, não tem como você fugir. Você quer fazer só uma coisa específica, mas não consegue. Até quando você tá lendo um e-mail, tem alguma grade, assim, do lado, que tá passando notícias,
e
né?
Seu WhatsApp tá mandando notificação.
Ainda tem isso, né? O celular tocando, apitando. Então, assim, a gente vive também, não é? Através do celular, um momento social onde a gente também tem que estar sempre disponível. Uhum. Né? Porque a gente está acessível de uma forma muito fácil. Né? Então, são toques. Você falou agora do celular, a gente tem que pedir para o celular não perturbar a gente.
Exatamente.
Não é? Então, tem lá o modo não perturbe, que é para você ter um pouco de paz em relação a esse excesso de estímulo. Né? Porque isso gera uma sobrecarga mental. Né? Então, assim, eu acredito que você já ouviu falar muito aqui em Portugal em PHDA.
Ah, com certeza.
Que é a perturbação, não é, de atenção e hiperatividade. Que no Brasil,
é o nosso TDA.
Que no Brasil é o TDAH. Uhum. Exatamente. Que no Brasil a gente chama de transtorno. Uhum. Aqui a gente chama de perturbação. Uhum. Né? Mas apesar da diferença de nomenclatura, a gente está falando da mesma,
mesma coisa.
Então, assim, por que esse boom, né, de pessoas que estão com déficit de atenção? E aí, lógico, existe a neurociência, né? Então, assim, existem os diagnósticos, a importância deles. Em nenhum momento eu estou falando que esse diagnóstico não existe. Ele existe e é real. Mas a gente tem que pensar também de uma forma crítica.
Ele não pode ser banalizado.
Para que não haja uma banalização diagnóstica, né? E pensar também de que forma a gente contribui para isso.
Uhum.
Porque, veja, a gente vive dessa forma, super estimulado, né? No trabalho, nas telas, na rede social, no celular. As crianças também, né? Cheias de atividades extracurriculares, né? Uhum. Fora a escola. Então, a gente vive nesse tempo de pressa, de aceleração. E a gente se cobra por sermos focados, tranquilos, não é? Zen.
Que é o oposto.
É completamente contraditório.
É.
Né? Então, aí você coloca como é que um ambiente escolar, né, recebe essa criança, se tem atividades dinâmicas. Com certeza isso é pensado.
Uhum.
Né? E pra gente também. Então, assim, até por isso existe uma busca, do mesmo jeito que a gente tava falando, da nova geração, não é? Que vai na contramão. A gente tem buscado também práticas meditativas, de yoga, né? De mindfulness. Fala-se muito disso. O que é isso? É você poder ter uma atenção plena. É você estar no momento presente.
Uhum.
É você tá vivendo o aqui e agora. É basicamente isso.
Exato.
Né? Então é como se a gente...
E é importantíssimo.
É fundamental, não é? Para que a gente desacelere, né? Para que não viva nesse nível tão alto de estresse, né? E de ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo é extremamente desafiador, Uhum. Né?
Então... É interessante porque isso faz uma diferença enorme. Às vezes me perguntam, né? Nossa, Alexandre, como é que esse ritmo de vida seu, como é que você dá conta? Eu acho que eu dou conta justamente por isso. Eu tenho a maior facilidade de me desconectar completamente. Uhum. Se eu estiver no restaurante no momento de almoço, eu tenho a maior tranquilidade de manter meu telemóvel desligado. Não sofro com isso. Eu não tenho a necessidade de pegar meu telemóvel e colocar em cima da mesa para ficar monitorando, né, as atualizações. Né? Não tenho isso. E, por exemplo, fim de semana, eu consigo me desconectar completamente do mundo, inclusive.
É, isso.
Então, assim, e eu percebo que isso faz muita diferença. Então, por mais que a gente lide com todo esse estresse, com essa correria, a gente precisa trabalhar esse lado individual, único, esses momentos, né, de solitude.
Isso, são pequenas mudanças que você está falando e que são essenciais. É como se você colocasse um limite nesse excesso. Né? Então, desligar o celular na hora que está fazendo a refeição, né? Dar um tempo das redes sociais. Né? Tem algumas pessoas que têm feito esse movimento nas redes, de chegar na sexta, é bom final de semana, vou viver a vida real. E segunda nós voltamos.
Felizmente, eu também tenho percebido isso, uma mudança de comportamento. Porque estava realmente todo mundo enlouquecido.
Exaustivo.
Exaustivo. Exatamente. Felizmente, algumas pessoas conseguiram desagarrar um pouco disso. É. Mas, Olivia, e como que essa vida acelerada e hiperestimulada impacta o nosso sono, a sensação de solidão e a desconexão com a natureza?
Então, veja, a gente tem também, né, além desses problemas que a gente tem falado, né, de ansiedades, perturbações, né, de ansiedade aqui em Portugal, depressão, o PHDA, tem também a questão do sono. Né? As pessoas têm trazido muito como sintoma a insônia.
Eu tenho ouvido muito também.
E a medicalização disso também, né? Assim como existe a medicalização para tudo que a gente falou anteriormente, as pessoas fazem muito uso de remédios para dormir. E às vezes até de suplementos, né? Como a melatonina, né, é utilizada. Então, assim, naturalizou-se isso, né? Você viver num mundo onde tira a sua tranquilidade, né? Você viver ansioso ou depressivo ou estressado, sem sono, sem conseguir dormir, e você medicaliza para resolver isso.
Então, a era dos suplementos, com certeza.
E da medicação, né? Então, assim, existem práticas, por exemplo, que têm sido faladas hoje, como a higiene do sono. Que é, assim, quando você lê, assim, você diz, poxa, tem, assim, as instruções, né, do que você deve fazer, mas é algo que era tão natural, né, então, assim, 2 horas antes de dormir, não se expor a telas, né, a luz branca ali do celular, que é muito.
É muitas imperativa, né?
Muitas pessoas não conseguem, elas dormem com o celular e acordam com o celular.
Exato.
Né? Então, assim, esse desafio, né, de fazer um detox das redes, das telas, né, então, assim, criar um ambiente tranquilo, ter um ritual de relacionamento, não é? Por exemplo, tomar um banho ou ler um livro, né? Assim, usar o quarto só para dormir, né? Então, assim, controlar a questão da luminosidade também, né? Que seja um ambiente escuro, tranquilo, enfim, silencioso. São coisas tão fundamentais, não é? Mas que hoje são
tão... Precisa de orientação.
É. Exato.
Exatamente. Né?
Então, eu acho interessante, assim, que eu tenho visto, ouvido falar e visto, né, também nas redes, sobre o turismo do sono como um destino de luxo. Veja que incrível, né? Você é, um empresário de alta performance, né? E aí, quando você tira férias, você vai para lugares muito remotos, né?
Para dormir.
Em contato com a natureza para dormir, não é? E gasta muito com isso, não é? Então, existe essa questão, né? Que é, assim, completamente contraditória, né? E leva à reflexão também, né? Outra coisa também, o passarinhar. Eu não sei se você já ouviu falar.
Passarinha?
Que é simplesmente andar, né? Pode ser em meio urbano ou principalmente nas áreas verdes, para ver e ouvir pássaros.
Olha.
Teve uma pesquisa recentemente no King's College de Londres que mostrou o impacto disso, né? Isso foi pesquisado, né? Fizeram um estudo com controle e mostraram como isso traz bem-estar, uma sensação de tranquilidade, de relaxamento, né? E que dura depois horas depois do que você fez, né? A atividade. Então, são atividades, assim, de reconexão com o essencial, né? Que me lembra até a questão do indígena Ailton Krenak, né? Que fala sobre isso. Ele tem um livro que fala que o futuro é ancestral.
Tá forte isso, né?
Pois é. Então, eu acho que a gente tem vivido, né, em alguns grupos, a gente vê alguns pequenos movimentos, que é como se fosse de uma necessidade de um retorno, de alguma forma.
Engraçado que isso, eu tive essa percepção mesmo. Eu já fiz essa leitura.
Pois
mesmo.
É.
É interessante isso.
Isso.
Né?
E isso é importante até para pensar na questão, né, como a gente falou, da natureza, porque a gente fica desconectado, né? Quando a gente conecta com a tela, a gente deixa de se conectar com esse ambiente. Então, se você passa o dia no ambiente de trabalho e depois chega em casa e vai para a televisão, né? Para que tem os streamings, né? Que são ótimos, né? Maratonar as séries e tudo. Mas, assim, não deixar de fazer isso. E é algo que é acessível a qualquer pessoa. Né? Você descer para um parque urbano, você dar uma caminhada, né? Você escutar os pássaros estão aí, né?
E nesse ponto, para a gente que está aqui em Portugal, no nosso caso, aqui em Braga... É muito fácil.
É um privilégio.
É um privilégio.
Né? A cidade é uma cidade extremamente verde.
Convidativa para isso, né?
Então, se você sair no início da manhã ou final da tarde, você vai escutar muito, observar muito pássaros. Inclusive, eu tenho feito isso.
E você pode caminhar pelas ruas, né? Isso
pode.
É muito forte. Somos privilegiados, sem dúvidas nenhuma. Bom, além desses fatores do cotidiano, o cenário atual do mundo. Crises ambientais, conflitos, instabilidade também influenciam o sofrimento psíquico. Isso pesa ainda mais para os imigrantes? Ou é a mesma coisa?
Pesa mais, porque o imigrante ele já tem uma sobrecarga, não é, emocional a partir da experiência.
Ou seja, só para o imigrante vai ser mais pesado.
Migratória. A gente pode falar também, assim, pensar de que imigrante a gente está falando, não é? Porque tem um imigrante que está ainda no início da jornada migratória, digamos assim.
Ah, sim, sim.
E o imigrante que já está muito bem adaptado e que não se sente mais tão imigrante assim, né? Apesar de que, como a gente disse, né, podem ser ciclos, né? Esse luto ele pode ir e vir naturalmente.
Exatamente.
Mas a gente vive hoje, assim, num mundo onde existe uma ameaça potencial de guerra iminente a qualquer momento. Né? Onde existem fenômenos ambientais extremos por causa da crise climática. Né? Então, assim, existe uma crise migratória global. Né? Que aí é um ponto que...
São temas muito fortes, né? Que mexem com, inclusive, com o medo.
Com o medo. Desestabiliza, né, e gera uma sensação constante de alerta.
Exatamente.
Né? Então, às vezes, você vai dormir com receio do que vai ver já no celular de notícia no dia seguinte. O que é que aconteceu agora? Qual foi o próximo passo, né? Das guerras que acontecem, né? E existe um medo.
E esse mundo, nos últimos anos, ele tá assim, né? Como é que é aquela... Cada minuto um flash?
Cada segundo agora.
Cada segundo um flash.
Com aceleração, né?
Exatamente.
Então, assim, é um cenário de incerteza. E isso gera, né, esse mal-estar, essa insegurança, muito estresse. Porque o ser humano, ele busca justamente pelo contrário. O que é que traz bem-estar? Né? É estabilidade, é segurança. Né? Então... É difícil, né, habitar. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que a gente não comentou, foi sobre a solidão, né? Falamos da insônia, mas a solidão também tem virado, virou, na verdade, um problema de saúde pública. Né? Então, recentemente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, né, falou sobre isso, inclusive foi criado um documento sobre isso, né, um livro que você consegue acessar no site, e que fala que um em cada 10 portugueses se sentem sozinhos na maior parte do tempo. E a maior parte dessas pessoas, né, que se sentem sós tem entre 13 e 17 anos.
Gente, muito novos.
Então, como é que pode, né?
É a idade das amizades.
Das amizades,
do
convívio social.
Exato.
São jovens que estão na escola, né? Então, o que é que acontece? Se sentem sós? Então, é paradoxal também. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe uma hiperconexão social, existe uma desconexão.
Mas, Olívia, às vezes eles estão sentados um ao lado do outro e muitas vezes conversando pelo telemóvel.
Pois é. Eu vejo também muito a prática de jogos, né?
Ah,
eles
jogam,
com certeza, juntos.
Jogam juntos.
E aí, eles estão, por exemplo, em casa, né? E estão conectados jogando. Mas não estão ali, assim, conversando sobre a vida um do outro, ou passeando, ou enfim, é diferente, não é?
Com certeza.
É algo muito diferente, assim, que requer a nossa atenção.
Aliás, estão envolvidos num contexto fora da vida, do dia a dia deles, na verdade, de um mundo virtual. Na verdade, estão envolvidos num contexto de um mundo virtual.
Pois é. E a solidão, né, ela afeta, ela pode gerar, inclusive, quadros de depressão, né? E a gente precisa falar também sobre a questão do risco de suicídio, né? Então, assim, por isso que é um problema tão sério e importante que precisa ser olhado. Né? A gente pensar o que é que a gente pode fazer, né? Enquanto pais, enquanto família,
pra
enquanto educadores.
Esse quadro, esses números, né?
Isso.
Porque é muito triste a gente pensar num jovem sofrendo de solidão.
Pois é.
Não é?
E hoje está muito comum, realmente.
É, não é, não, com certeza, isso não era um comportamento normal, comum.
Não, não era.
Em gerações anteriores.
Não, não era. E é justamente nessa fase onde você faz as amizades, cria os maiores vínculos, que se diverte com os amigos, né? Que sai pra passear, né? Então, assim, se tá assim agora, imagine como é que vai ser quando chegar na universidade, não é?
Claro,
e depois
claro.
Que terminar, né? Então, assim, é algo muito presente. E a gente... É presente também na população de idosos.
Pois
né?
Mas
porque
idosos
são pessoas...
já é... Uma coisa antiga, isso não é novidade.
Que já perderam
Exato.
Muitos amigos, não é? Que já perderam familiares.
Infelizmente, muitas vezes, a própria família abandona.
Isso. Ou que também não tem mais aquele convívio no trabalho, por conta da aposentadoria.
Exatamente, fica mais sozinho mesmo em casa. Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga intercultural. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, na DM TV, às 17 horas de Portugal, e no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal, às 17 horas do Brasil, com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Puxa com certeza, entrega pra São Jacó.
Coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eita coração, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João.
Saudade que eu tenho das noites de São João, das noites tão brasileiras, das fogueiras sob o luar do sertão, das noites tão brasileiras, das fogueiras sob o luar do sertão.
Meninos brincando de roda, velhos soltando balão, moços em volta à fogueira, brincando com o coração. Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão. Ai, ai, que saudades que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras, das fogueiras sob o luar do sertão. Das noites tão brasileiras, das fogueiras sob o luar do sertão.
Meninos brincando de roda, velhos soltando balão, moços em volta à fogueira, brincando. Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão. Ai, ai.
Sob o luar do sertão. Saltando balão,
moços em volta à fogueira, brincando com o coração.
Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão. Ai, ai.
Canto mais eu, minha senhora, canto.
Das fogueiras, das fogueiras, sob o luar do sertão.
Das noites tão brasileiras, das fogueiras,
sob o luar do sertão.
Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão.
Thank you. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju,
oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Ai, Belle de Ju, no azul viajava, seus olhos azuis numa tarde, na tarde um domingo azul.
La Belle de Ju.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com a psicóloga intercultural e conselheira da UAI, Lívia Grise. Bom, Lívia, já falamos vários, abordamos vários pontos aí sobre a saúde mental. Nesse bloco agora a gente vai para o como, né? Como cuidar.
Sim.
Seria um aconselhamento psicológico, né? E psicoterapia. Pronto. Diante de tudo isso que falamos nos blocos anteriores, como cuidar da saúde mental hoje?
Eu acho que o primeiro ponto é você se escutar, né? Respeitar o seu ritmo, o seu jeito, o seu estilo. Né? Não existe um modelo de saúde mental universal, né? Que funcione para todo mundo. Né? A gente tem que buscar, assim, um equilíbrio entre o que a gente precisa fazer, né, os nossos deveres, né, as atividades de trabalho, enfim, e demais, né, aqui de cuidado com a casa, né, e tudo.
Ah, aqui tem trabalho mesmo.
É. E entre os prazeres, né, não deixar isso de fora, né, momentos de passeio, de lazer, sejam em família, sejam sozinhos, né. Em solitude, né, que é diferente do sentimento de solidão, que é algo negativo. Mas poder estar na sua própria companhia também, se sentir bem, né, é importante. Né? Ter contato com a natureza, né, seja passarinhando né, pelas ruas aqui de Braga, ou contemplando, né, é uma prática muito importante também. E meditativa, né, o
gente,
mar.
Tudo, tudo que eu gosto, olha que maravilha, tô gostando da prescrição.
Da prescrição, pois é. Contemplando o mar, é uma delícia, né? Aqui também as praias fluviais, né? Buscando, assim, ter relacionamentos saudáveis, né? Ter cuidado com seus relacionamentos, né? Utilizar as telas com moderação, né, sem excesso, né, com esse cuidado aí da noite, principalmente, né, pelo menos uma horinha, né, antes de dormir, não acessar. Colocar os limites, né, em alguns momentos também importantes, por exemplo, na refeição, não utilizar a tela e tudo mais. Mas eu acho que tem a ver com esse autocuidado, né, e com respeito pela sua forma de ser no mundo, né, o que você gosta. Mas eu acho que são pontos fundamentais. E claro, né, como a gente falou da questão da visão integrativa, buscar ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico.
É sempre o combo completo da saúde, né? Seja física, seja mental. A saúde física também depende da saúde mental e vice-versa.
Isso. Principalmente para os problemas que a gente falou, né? Contemporâneos de ansiedade e depressão, né?
Exatamente.
Então, o exercício físico, ele vai atuar, né? com o seu corpo produzindo, uhum, não é, hormônios, né, neurotransmissores que geram bem-estar. Então, existem estudos até comparativos da prática de exercício e do uso de antidepressivos.
Olha,
né,
só.
Então, assim, tem um poder enorme, né? Então, assim, não só para quem tem problemas, né, mas para as pessoas de uma forma geral. A gente precisa se movimentar.
Uhum. E, por exemplo, aqui em Braga, o que eu acho gostoso é que é possível unir o útil ao agradável, né? Porque, na verdade, você pode fazer atividade física ao ar livre. Então, assim, a gente percebe muitas pessoas caminhando,
isso,
né, ali no Parque da Rodovia. Então, eu gosto de ver essa vida saudável. É, eu acho ela muito intensa aqui em Braga.
Verdade. E colocar isso como algo de autocuidado e de prazer.
Uhum.
Pra não cair numa coisa que tem sido muito comum, que eu tenho escutado na clínica, que é o quê? Você colocar isso como mais um tópico na sua lista de desempenho, de atividades para ser, uhum, feliz. Uhum. Então, você ter que fazer, ter que correr, uhum, por exemplo, acordar às 4h30 da manhã e ter que correr tantos quilômetros, não é? E ter que postar para não entrar nessa lógica, não é? Onde a gente termina sendo os nossos próprios algozes, exploradores.
Exatamente.
Entende?
E ao mesmo tempo criar metas que você não vai cumprir.
Isso.
Que vai intensificar, ao invés de ajudar, vai intensificar ainda mais a frustração, a ansiedade, porque você não vai resolver. Então, por exemplo, não gosta de ir num ginásio? Procura fazer uma caminhada ao ar livre, não é isso?
Seria, isso.
Também se conhecer.
Uhum.
Né?
Se conhecer e respeitar o seu estilo.
Tem pessoa que é super feliz, exatamente, tem pessoa que é super feliz num ginásio. Vai para uma musculação e ama estar ali.
Isso.
Tem pessoas que odeiam. Então, quem odeia, mas sabe que precisa, tem que buscar outras alternativas.
Verdade.
Né? Então. E como aconselhamento psicológico, inclusive nós temos lá na UAI, esse aconselhamento gratuito, né? E a psicoterapia podem ajudar neste contexto?
Então, eu acho que esses espaços, eles são fundamentais, né? Porque é um espaço onde você para, primeiramente, e se escuta. Né? E o terapeuta, ele também tem essa escuta, né? Que é uma escuta ativa, uma escuta clínica.
Uhum.
Né? É diferente da escuta de um amigo, por exemplo, ou de um familiar.
Claro, claro. E isso é muito importante a gente ressaltar.
Uhum.
Né? O aconselhamento psicológico não é um bate-papo com um amigo.
Isso.
Você está diante de um profissional capacitado, habilitado e autorizado para desempenhar aquela função. E muitas vezes é desse profissional que você precisa.
Isso. Então, em alguns momentos, né, eu falei de práticas que todo mundo pode fazer de uma forma geral, mas em alguns momentos, quando você sente, não é, que está um pouco pesado, não é, que você não sente só aquela oscilação, ondulação natural de se sentir bem ou não, mas quando está uma tristeza persistente, uma ansiedade num nível mais elevado de estresse, você buscar, não é, essa ajuda profissional. E aí, nesse espaço, você vai ter um lugar para poder cuidar disso,
uhum,
né, para poder elaborar suas questões, né, para poder dar espaço para as suas tristezas e para o seu sofrimento, né, para poder cuidar daquilo que precisa de cuidado. É um espaço também que favorece o autoconhecimento, não é? É um espaço também importante para pessoas que estão vivendo transições na vida, né, mudanças.
Que é o caso do imigrante.
Que é o caso do imigrante, né,
exato,
que tem uma mudança aí geográfica, né, em vários aspectos da vida. Mas, assim, às vezes, por exemplo, transições de relacionamento, de emprego, não é? Mudança de carreira. Então,
de
não
cultura.
De cultura, verdade. Uhum. Então, assim, não é só para questões também que possam gerar sofrimento, mas eu acho que pode ser um espaço também de prevenção, né? Então, assim, você se preparar para um novo trabalho, né? Para uma nova casa, né, para uma nova vida.
Uhum.
Não precisa ser só espaço também para a dor e para a tristeza, sabe? Mas,
uhum,
para preparo, para cuidado mesmo, né? E autoconhecimento, né? Então, assim, acho que é muito fértil, né, para tudo,
uhum,
isso. O aconselhamento psicológico, ele geralmente lida com questões mais pontuais,
uhum,
né? E a psicoterapia é uma possibilidade até de desfecho, né, desse aconselhamento psicológico, quando a pessoa precisa aprofundar em algumas questões,
uhum,
né? Ou por algum...
Porque às vezes a pessoa, ela precisa só dessa orientação mesmo, né? É só nortear.
Verdade.
Né? A pessoa está perdida, não sabe estruturar nem seu dia a dia. Muitas vezes precisa só dessa orientação básica. Mas, às vezes, precisa realmente de um acompanhamento a longo prazo.
A longo prazo. E aí a gente entra naquela questão que a gente conversou sobre a aceleração e a pressa. Uhum. Né? E essa lógica, ela não deve ir para esse espaço da psicoterapia. Uhum. Né? A gente vive justamente numa temporalidade contrária a essa. Né? Então, quanto tempo vai durar um processo terapêutico? Quantas sessões? Isso é, às vezes, algo que é perguntado, né? Uhum. E que já denota isso, né? Essa cultura que a gente tem.
É então, porque você quer ver o fim.
Isso, vai ser no seu tempo. É um processo. Eu não sei dizer. É um processo, né? A alta terapêutica, ela vai acontecer em algum momento, uhum. Não é? Mas não é algo que a gente pode estabelecer
previamente.
Né? Uhum. Então, eu acho que é isso. É a questão do olhar para a individualidade, né? Para a singularidade. E aí, através desse processo, você pode buscar, né, ter formas de vida mais satisfatórias, mais criativas, né? Mais saudáveis.
Perfeito. Bom, Lívia, e diante... Infelizmente, nosso programa está chegando ao final... Diante de tudo que a gente falou agora nesse bloco, nos blocos anteriores, que mensagem final você deixaria para quem está nos ouvindo neste momento?
Eu acho importante falar que buscar o cuidado com a saúde mental, né, principalmente os serviços de aconselhamento psicológico e psicoterapia, é um sinal de coragem, né, de cuidado com a sua vida. Não é um sinal...
Amor próprio, né?
Amor próprio. Não é um sinal de fraqueza, né? Uhum. E eu gostaria de falar isso especialmente para os imigrantes, né? Que tem essa pressão por estar bem, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo de procurar. Porque elas procuram e dizem, ah, se eu tô fazendo psicoterapia...
É
se eu
assumir
fui
uma fraqueza.
Isso. Né? Se eu fui para um aconselhamento psicológico é porque eu não estou bem, eu não estou sendo forte o suficiente. Lembra da questão do desempenho? Então, só depende de mim. Eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo. Então, é como se fosse um atestado disso. E isso afasta essas pessoas dessa possibilidade de cuidado.
Claro.
Né? Que provavelmente vai ser algo pontual. Né?
É, com certeza.
Então, assim, eu acho que é importante, né, a gente pensar e lembrar, né, nesse mundo de vidas ideais, né, entre aspas, né, que a angústia e o sofrimento, eles são constitutivos da experiência humana, eles fazem parte e eles precisam ter espaço. Quanto mais você nega isso, quanto mais você tenta não olhar para isso, mais isso cresce, especialmente em sintomas psicossomáticos. Você vai adoecer.
Com certeza.
Né? É. E às vezes tem aquela pessoa que vive assim, naquele modo, né? De desempenho, de alta performance no trabalho e tudo, que dá conta, né? E aí tira férias. Quando tira férias, adoece. Né? Isso não é incomum. Né? Então é quando o corpo para, quando você é obrigado a desacelerar, né? E aí você para, assim, pra pensar e pra olhar aquilo que tá precisando de cuidado, né? O que é que tá aqui gritando?
É porque muitas vezes essa aceleração, essa correria toda, é uma fuga também, né?
Isso.
É uma fuga da realidade.
Não deixa de ser uma forma, não é? Um mecanismo de defesa de você não entrar em contato com aquilo que precisa ser ouvido. Então, quando você para e tem uma doença psicossomática também, é como se fosse assim, o corpo tá gritando... sobre algo que você tentou manter silenciado. Esse silenciamento do sofrimento, ele é muito comum na contemporaneidade. Né? Por essa cultura de ter que estar bem. Né? Então, você não fala sobre isso, você não mostra sobre isso, porque você se sente sozinho e você não está. Né? Então, todo mundo tem esses momentos. Não estou falando que todo mundo vai ter um diagnóstico de depressão, né? Vai ter um tipo de transtorno de ansiedade. Mas, em algum momento, isso vai fazer parte da experiência. Né? E isso precisa ter espaço. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? Que você lembrar também que você não tá sozinho.
Respeitar o seu momento, né?
Isso.
Pronto. Bom, Lívia, muito obrigada mais uma vez aqui conosco.
Obrigada também. Foi ótimo, né? O nosso bate-papo.
Com certeza.
E essencial. Acredito que é bom começar um ano assim, né? Janeiro, pensando no que a gente pode cuidar.
Melhorar.
Né, para poder ter uma vida mais saudável e mais de acordo com o nosso desejo.
Exatamente. Muito obrigada, Lívia.
Obrigada também. Até a próxima.
Até a próxima. Mês que vem a gente está aí de novo com outro tema.
Uhum.
A Lívia é psicóloga intercultural, conselheira da UAI. Quem quiser agendar o aconselhamento com a Lívia, basta ligar para a sede da UAI, pedir um agendamento com a conselheira psicológica. É gratuito, é simples, é é rápido e vai lhe fazer muito bem, né? Vai agregar muito ao seu dia a dia aqui em Portugal. Bom, caros ouvintes, muito obrigada pela essa manhã, por mais uma manhã de escuta, né? 6 anos a nos escutar aqui na Rádio Rum, todos os domingos, de 8 às 10 da manhã. Tenham todos uma ótima semana. Teremos agora o nosso último bloco musical e nos encontramos domingo que vem. Não saia daí! Tchau, tchau!
Sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Dias sim, dias não, eu sobrevivo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para.
Você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois. Desce mais.
Amor, pede uma porção de batata frita.
Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá, 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 blá.
Ti, 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 ti.
Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Que a gente se parecia, tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar, você não soube me amar, você não soube me amar, você não soube me amar. No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. 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 Nada, nada, nada.
Por que cheiro usar essa prática dessa maneira assim dramática?
Eu tava nervoso.
O nosso amor é uma orquestra sinfônica.
Eu sei.
Yeah. horas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela opinião formada sobre tudo.